quer me encerrar a palavra para...
Abrir uma palavra ao secretário, para que ele dê um início na sua prestação de conta. E logo após, eu pediria, Paulo, pediria licença um pouco, vou convocar o vice-presidente, o Maurício Moreira, para assumir os trabalhos um pouco, que realmente a gente já tem um bom tempo que a gente está sentado aqui.
O trem das 11 de Santa Rita já passou, né?
Com a palavra o Paulo Xavier.
Agradeço, presidente. Boa noite a todos.
Boa noite.
Cumprimentamos, então, o presidente em exercício, o vereador Paquinha. Cumprimento a secretária, vereadora Regina, os demais vereadores presentes, a Crobimara, Flávio, Júlio, Luiz, Silmério. Cumprimento aqui também todos os nossos colegas de trabalho que nos acompanham nessa apresentação. Está comigo toda a nossa equipe de diretores, diretor de habitação, Sr. João Cerqueira, a diretora da assistência social, a Mary Lamas, o diretor administrativo, Marcos Alcântara, e o diretor do Cine, Sr. Guilherme de Jesus. São as quatro diretorias que compõem a nossa Secretaria de Assistência Social. Está conosco também aqui alguns integrantes da nossa equipe, as coordenadoras de CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, que cumpre o trabalho da atenção preventiva, a Fatinha do CRAS do Alto da Cruz e a Dona Ida do CRAS do Antônio Pereira. Está também aqui a coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que cuida da área onde há rompimento e perda de, desrespeito, né, dos direitos, perda de vínculos, com ou sem perda de vínculos. A nossa colega Angélica. Está também aqui meu secretário do gabinete, o Luiz, a engenheira Nádia. Tem a Leandra, da área da habitação, do auxílio moradia. A nossa colega Rose Baiana. E o meu auxiliar, que nos assessora na área de planejamento, Pedro. Nós vamos estar hoje apresentando um relatório sintético das atividades da execução orçamentária de 2010, condensado do exercício todo, em cumprimento, né, a lei municipal, da autoria do vereador Flávio. Vamos estar tentando cumprir, dentro das possibilidades, aquele limite de tempo. A gente sabe que ele é pequeno. A gente sabe também que detalhar muito cansa o pessoal, mas eu acho que a finalidade, quando o Flávio introduziu a legislação, foi de trazer ao esclarecimento público aquilo que se faz, dando transparência às nossas ações. E é com esse propósito que a gente vai tentar, então, não deixar perder algumas informações, ainda que a gente possa ter a necessidade de extrapolar o tempo. Eu vou pedir ao nosso colega Pedro, então, que faça uma exposição dos valores orçamentários, como ele foi executado, como gastamos, com relação aos recursos humanos também, o quadro que nós dispomos, qual o custo desse quadro para nós. Então, tanto nas questões da oferta de serviços da assistência social, assim como das estruturas que nós temos e como que nós gastamos. A nossa apresentação ela vai se desenvolver essencialmente por uma apresentação de programas, aí é por programas, para facilitar a compreensão da nossa assistência social. Inclusive, quando a gente vai detalhar aquilo que a gente faz, eu perco um pouco o vínculo com os fundos. A Secretaria de Assistência Social ela é hoje uma das mais, uma das maiores secretarias ao lado da saúde e da educação dentro do município. Ainda que a nossa estrutura de operacionalização seja ainda frágil, nós estamos num processo de construção. Eu vou ousar, e já antecipo para os senhores vereadores, de apresentar a esta casa brevemente uma reestruturação da secretaria, com nova estrutura orgânica e com uma nova composição do seu quadro. Nós estamos construindo e implantando no município de Ouro Preto todas as políticas públicas nacional, e Ouro Preto, por isto, fez uma opção ao fazer a sua introdução na política nacional como gestão plena, e isso nos obriga a estar implantando todos os serviços, nós já os temos no município, e exige que a gente faça uma adequação da nossa secretaria, que é a mesma secretaria quando ela foi criada, sem nenhum cargo novo. É bom que se diga isto. A estrutura da nossa secretaria ainda é a mesma de quando ela foi criada, apesar de estar implantando o Sistema Único de Assistência Social no município de forma plena. Nós tivemos recentemente uma grande vitória do povo brasileiro com a votação no Congresso da política do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, como uma lei, e aí passa a ser uma política de fato, é uma política pública. Até então, o SUAS era uma consolidação de vários programas e de ofertas de serviços, e hoje nós estamos aguardando a presidente sancioná-la, né? Já foi encaminhado para a sanção, esperamos que não tenha vetos e que possamos, então, consolidar. Esse ato vai nos impor, então, estruturar a nossa secretaria, e a gente espera que esta casa venha refletir sobre o nosso encaminhamento e que possamos construir juntos esse novo momento da assistência social em nosso município. Vamos, então, passar à apresentação, na forma como nós já anunciamos, e, posteriormente, vamos estar abordando as questões que forem colocadas. Eu queria, antes, falar um pouco do que foi abordado. Primeiro, com relação à convocação que recebi, e a Regina já retificou. Na verdade, eu fui convidado por uma única vez para vir algumas horas depois aqui na secretaria. Como secretário, eu tenho agendas de compromisso e disse, olha, minha agenda está completa. E prontamente a assessora da Câmara se disponibilizou a marcar um outro horário, e isto foi feito com a conveniência e com, inclusive, também conciliando a agenda da vereadora Regina Braga. Não é verdade? Então, nós, em momento nenhum, tivemos algum problema de estar aqui presente, mesmo porque a nossa trajetória é de buscar sempre construir juntos, e principalmente com o Legislativo, que tem um alto poder de representatividade, com a qual sempre vamos estar abertos para dialogar e conversar e enfrentar cada dificuldade de forma parceira e muito positiva. Da mesma forma, falar da Casa Lar um pouco. A Casa Lar é mais do que uma casa de abrigamento. Ela é um programa e uma oferta de serviços construída sobre uma legislação específica. E aí é muito pertinente tudo quanto o vereador Júlio Pimenta apresentou. E, no momento oportuno, se ainda hoje, mais tarde, ou na própria comissão, depois de amanhã, no dia 7, às 9h30, como às 13h30, como está agendado, nós vamos estar conversando sobre o programa, como ele funciona, como ele, aonde está as suas potencialidades, as suas fragilidades, qual é a atuação da Secretaria no sentido do enfrentamento dessas realidades, como estamos trabalhando, mas assegurando, sobretudo, que estamos a todo instante, 24 horas por dia, com nossa equipe vigilante na solução de um problema que é o grande gargalo da assistência social, não só de Ouro Preto, mas também de toda a política nacional da alta complexidade. Eu peço ao Pedro, então, que dê início à nossa apresentação. Muito obrigado.
Queria começar.
Vou passar para mim, assistir junto. Eu vou assistir junto, peço licença aqui para mim.
Queria começar minha apresentação explicando um pouco de qual lógica que a gente usou para tentar fazer essa prestação de conta. Inicialmente, a gente ia fazer um balanço geral de receita e de despesa dos três fundos da Secretaria da Assistência Social e também da despesa, da parte que cabe à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura como um todo. A gente não fazia sentido a gente buscar a receita da Prefeitura como um todo, como é o caso de fazer uma prestação de conta setorial. E depois, para tentar humanizar um pouco mais o que a gente está falando em números, a gente teve a ideia de apresentar um vídeo institucional que fala um pouco e mostra um pouco das ações que estão acontecendo dentro da assistência social também. Bom, inicialmente a gente vai pegar ali a receita do Fundo Municipal de Assistência Social, que teve uma receita orçamentária no valor de R$ 806.649 de receita corrente, uma receita extra-orçamentária, hegemonizada pela transferência extra-orçamentária, que é basicamente essa transferência, a transferência do Fundo Municipal Geral da Prefeitura para os fundos da Fazenda, para o Fundo da Assistência Social, ou entre fundos entre si, ou seja, habitação de assistência social, etc. O total da receita da assistência social é o de baixo, R$ 2.058.237,76. O total de despesa do fundo municipal é de despesa corrente R$ 1.131.484 e de despesa de capital de investimento apenas R$ 158.375, dando um total de R$ 1.289.000 aproximadamente.
Pode subir.
Orçamentária. Aí quando você vai ver lá na execução orçamentária,
é um milhão e pouco. Porque, na verdade, às vezes a transferência da fazenda para a secretaria, ela se faz, às vezes, para um fundo, e, na verdade, às vezes você transfere para o outro fundo
na operacionalização das despesas. Então, quando você entra com ela e sai com ela, ela aparece contabilmente, porque você contabiliza a receita e a transferência. Então, ela vai a 2 milhões, mas, na verdade, a execução é de 1.289.000. Significa que os outros recursos eles fluíram para outros fundos nas operações, e aí elas são contabilizadas como receitas e como despesas.
Porque nesse caso que a gente está apresentando aqui, é basicamente a despesa orçamentária. Não entra essa despesa desse orçamentário que o Paulo acabou de... Bom, entramos então no Fundo Municipal de Habitação, que teve uma receita orçamentária de R$ 98.922 e uma extra orçamentária de R$ 1.895.000 do Fundo Geral da Prefeitura, totalizando R$ 1.994.673.000 de receita. A despesa do Fundo Municipal, que também é basicamente despesa corrente, chegou a R$ 1.142.328 de despesa do Fundo Municipal de Habitação. O Fundo Municipal da Criança e Adolescente teve uma receita orçamentária de R$ 498.031, uma extra orçamentária de R$ 709.000, um total de receita de R$ 1.207.753.000. Uma despesa corrente de 607 mil e pouco investimento. É importante ressaltar que no primeiro, no Fundo de Assistência Social, tem uma receita orçamentária maior por causa daquelas transferências do Fundo Municipal de Assistência Social para do Fundo Nacional para o Municipal. Então, o orçamentário é maior porque tem recurso vinculado. O restante das ações da secretaria, basicamente, é oriundo de recursos da fonte 100. Por isso que tem um valor da receita orçamentária baixo. A despesa... Aí a gente entra aqui na questão de pessoal, dos servidores da secretaria como um todo. As despesas correntes com pessoal. Então, temos na contratação de servidores, foi gasto em 2010 478.815, subsídio secretário 97.161, vencimento de servidores 1.292.000, obrigações patronais 353, hora extra 4.880, totalizando com o pessoal 2.226.466.000. E aí o tamanho do quadro de pessoal de funcionário, a gente separou aqui por vínculo. Servidores efetivos, nós temos 39, servidores comissionados, 25, servidores contratados, 38, totalizando 102 servidores no total que hoje atuam na secretaria. Só para a gente ter uma noção, eu coloquei aqui o custo médio dos funcionários da secretaria é de aproximadamente R$ 1.819.000 com as obrigações patronais. Então, seria um salário de aproximadamente 1.200.000.
De 1.200. 1.200. 1.200 é muito.
É, está saindo o salário médio. 1.800 com as obrigações patronais, né? Então, seria R$ 1.200.
Nós temos um quadro de profissionais de nível superior, psicólogos, assistentes, etc., né? Eu chamo a atenção aqui, e é uma das razões de eu estar trazendo uma reforma administrativa da secretaria para cá. Aí você fala, funcionários comissionados, 25. A estrutura orgânica da Secretaria da Assistência Social e a NOB RH suas, aí você tem um normativo, você tem os cargos obrigatórios da estrutura. A legislação nossa, como nós não criamos, isso tudo veio depois da criação da secretaria. Se eu perguntar aqui os CRAS, as coordenações de CRAS, são todos comissionados. E são cargos classificados como assessores. Quando no cargo do plano de cargo e salário, mas é a forma que a gente tem de preenchê-lo, deveriam ser coordenadores de CRAS. E eu vou trazer uma reforma criando o cargo de coordenadores de CRAS. Coordenadores do CREAS. Você tem coordenador do programa Bolsa Família. Todos esses cargos que nós temos nas secretarias são comissionados. E como os cargos comissionados eles não pertencem à secretaria, acaba fragmentando a própria secretaria, né? Nós temos que criar uma estrutura para a assistência social, não para não desvinculado da secretaria. Porque se por alguma razão alguém sai, aquela função fica livre de novo. Ela não está na secretaria. Ela perde. Isso já ocorreu no passado, inclusive. Então, nós temos que vincular os cargos aos equipamentos que existem dentro da organização da política da assistência social. Tá? Nós vamos estar encaminhando isso. Eu vou refletir isso muito com vocês. Espero que a gente tenha um bom encaminhamento para que a gente possa superar essas dificuldades da nossa secretaria.
E aí, só aproveitando, ressaltar que na norma nacional do Sistema Único de Assistência Social, ele prevê que toda a equipe teria que ser servidores efetivos. Então, eu acho que nesse processo tem uma preocupação de criar cargos efetivos.
Por quê? Porque até para, vamos dizer assim, a garantia de operação da própria política da assistência. A saúde, por exemplo, ela tem isso, porque ela tem os cargos de carreira. Né? Então, você tem uma rede que constrói o serviço. Quando a gente fica sem os cargos, aí se eu tiver profissionais contratados ou comissionados, quer dizer, eu vou ter uma rotatividade maior e uma fragmentação da própria política da assistência. E nós temos que procurar efetivá-los todos.
Bom, agora a gente entra no programa, nos programas em si. Como já deu 15
minutos? Tem mais 10 minutos? Pode? Mais 10.
Tá, então eu vou tentar ater nos pontos principais aqui, que na prestação de contas, que é mais ou menos quanto foi gasto e no número de atendimentos, alguma coisa assim.
Eu vou pedir ao presidente, se ele puder ser um pouco, até porque que a gente possa mostrar, senão nós vamos perder. A não ser que você vai passar rapidamente.
Mas, constar os vereadores aí, pode ser?
Porque nós vamos perder informações que são importantes.
Tranquilo, pode.
Porque, veja bem, nós vamos estar apresentando todos os programas da secretaria. Ao invés de ficar falando da assistência, etc., o que a secretaria faz? Aí você fala, primeiro ela funciona. Aí você vai ver, apoio à administração da secretaria, SMAC. Depois ela vai falar dos Jovens de Ouro, socialização, pró-jovem, portal da juventude. Cada um dos programas. O que acontece na assistência? Na habitação, você tem lá o auxílio moradia, você tem programa de qualificação habitacional, programa. Cada um deles.
Fica mais claro, está certo, pode.
Então, aqui basicamente o programa de apoio à administração, o programa de toda a prefeitura e, no caso aqui da secretaria, qual que é o custo da operacionalização da secretaria, que entra pessoal, contratação de pessoa jurídica, enfim, material permanente. Então, esse custo é basicamente de 3 milhões, basicamente não, um custo de 3 milhões e 37 mil, enfim, 3 milhões foi o custo. E aí teve uma diferença grande do que estava previsto, né, no orçamento. Aí a ação, que é a operacional... Um pouquinho, né? Aqui é o orçado, né? O empenhado, o amarelo é empenhado e o verde é liquidado.
Esse valor... Na verdade, nós tivemos uma execução acima do nosso próprio orçamento. Né? E a liquidação, normalmente, ela é menor pelo fato de que é só após o recebimento do bem ou do serviço que se liquida a despesa.
Bom, então a ação, a operacionalização das ações e o custeio das atividades da SMEC. Então, operacionalização por natureza. Pessoal, 2.226, subvenção social, 20 mil, diárias, 400, assessoria e consultoria, 79, contratação de pessoa jurídica, 633, despesas do exercício anterior, 24, e auxílio diverso, 53 mil. Então, isso aqui é basicamente o pessoal e as pessoas jurídicas, as empresas contratadas, que dão um custeio de 3 milhões da secretaria.
Estou chamando a atenção que isso é a operacionalização. Né?
Isso.
Nós então, vamos ter lá os recursos no fundo ainda.
Como a gente dividiu depois por programa, grande parte dos programas que eu vou apresentar os valores, eles estão aqui. O pessoal está vinculado aqui, a contratação de pessoa jurídica está aqui. Então, sobrando para ser gasto no programa um valor
menor,
dentro do próprio programa, dentro da lógica orçamentária.
Porque esse programa que a gente chama, ele está dentro da operacionalização da secretaria. Todo o custo de logística, de pessoal, etc., ele é grupal, né? Aí nós vamos ter lá na despesa específica, lá no programa. Você comprou alimento, isso está lá no programa. Você comprou material de escritório, ele está lá.
O pessoal está no só.
Está no geral.
Então, a implantação do SUAS, promover o acesso da população à vulnerabilidade ao sistema de proteção social, através da consolidação da assistência social como política de direito à sociedade. Foram executados 1.289.000, né? 1.290.000 aproximadamente, o total com o programa. E agora eu vou abrir esse programa por ações.
Como é que ele foi gasto? Por ação, em ação por ação?
Assistência básica. Assistência básica ao idoso. Política de atenção, o que é uma política de atenção básica? Serviço socioassistencial de proteção social básica para idosos, realização de curso, oficina e grupos de convivência. Observação: essas atividades também são realizadas prioritariamente no CRAS. Tanto assistência básica ao idoso como assistência básica ao deficiente, existem ações também na assistência básica geral que engloba. Então, é um valor pequeno que não representa todas as ações para esse setor, por qual idosos em situação de vulnerabilidade. O público atendido, circuito dos idosos, atendimento de aproximadamente de 150 idosos e carteira do idoso, 187 idosos foram atendidos. Assistência básica ao idoso, então, execução orçamentária, está aqui, era previsto 10 mil, por volta de 3 mil foi executado. 2.250, né, que é a contratação de pessoa jurídica, basicamente.
Porque os programas que eles participam estão lá no CRAS, né, nas atividades, nas oficinas, são desenvolvidas lá dentro.
Assistência especial do idoso, política de assistência especial, acolher provisoriamente idosos em situação de risco e idosos em situação de vulnerabilidade, é o público-alvo. Hoje nós atendemos a 66 acolhimentos. Foram gastos desses 66 acolhimentos aproximadamente R$ 75 mil. Reais. Subvenção social, R$ 27 mil. E contratação de pessoa jurídica, 44 mil, aproximadamente, né? Assistência básica ao portador de deficiência. A mesma questão, que são realizados pelo CRAS, política de atenção básica ao portador de deficiência.
Diretamente com eles, é só a carteirinha.
Então, a carteira de portador de deficiência, que foram atendidos 343 portadores. Foram gastos apenas R$ 1.500 com contratação de pessoa jurídica para confecção das carteiras. Para jovem e adolescente, ação que visa assegurar a proteção social básica, promover o desenvolvimento socioeducacional do público-alvo, curso de formação socioeducacional, público-alvo, adolescentes e jovens em área de vulnerabilidade. Hoje são atendidos 195 jovens em 12 coletivos. Gasto acima, de aproximadamente R$ 122.000, que é basicamente contratação de pessoa física e contratação de pessoa jurídica.
Então, os cursos, na verdade, o programa do ProJovem são as oficinas, né? São os governos das oficinas.
Socialização é a ação que visa assegurar a proteção social básica e promover o desenvolvimento socioeducacional do público-alvo. O objetivo também é a prevenção do trabalho infantil. Ações socioeducativas de diversa natureza, apresentação de filme, oficinas, recreação, áudio e violão, reforço escolar, público-alvo, crianças e adolescentes. São atendidas na jornada ampliada de Ouro Preto, 360 pessoas ao ano, e em Santa Rita, 579. E aí, uma execução de 20.293 com material de consumo, 11.400 de contratação de pessoa física e 1.196 de compra de material permanente e equipamento. Medida socioeducativa, ação com oferta de serviço especializado continuada a família de indivíduos com direitos violados, atendimento psicossocial, adolescente conflito com a lei, público-alvo, adolescente conflito com a lei. São atendidos no ano, são feitos 240 atendimentos no ano e 132 na liberdade assistida e 240 na prestação de serviço à comunidade. São as duas modalidades que tem. Foi gasto aproximadamente 300 mil, com contratação de pessoa física e contratação de pessoa jurídica. Programa de erradicação do trabalho infantil, que oferece ações socioeducativas que buscam prevenir o trabalho infantil, o público-alvo, crianças, adolescentes e vulnerabilidade. Tem uma jornada ampliada, de público de crianças e adolescentes, atendimento 204 crianças no ano, né? Na verdade, 204 atendimentos,
por ano.
No caso, 17 crianças por mês.
Que estão no PET.
Que estão nesse programa. E aí, a ação foi muito baixa, porque teve um problema, acho que em 2008, né? Que tinha um recurso alto vindo do governo federal, que hoje esse recurso, devido à realidade concreta do município, em vez de ser 15 mil por mês, passou por R$1.000 ao mês.
Que postava 200 e tantas crianças, etc., que não era real. A juíza nos remeteu os números precisos e o cadastro foi atualizado e teve essa conversão de
material. A despesa foi de material de consumo de 8 mil, mais ou menos. Abrir para crianças e adolescentes casalar é uma modalidade de acolhimento institucional, provisório, caracterizado como residência privada, integrada à comunidade local. Oferece acolhimento e o público atendido abrange crianças e adolescentes. Talvez aqui seja a maior defasagem do que se gasta no programa com custo real. Você tem, em 2010, atendido 41 crianças e 10 adolescentes. Foi gasto aí aproximadamente R$100 mil de material de consumo, de contratação de pessoa física e de equipamento material permanente. Esse número é bem aquém. Se você colocar o tanto de pessoal que você gasta ali na casa lá e de contratação de pessoa jurídica, principalmente transporte,
mas
você chega...
Eu tenho esse número, assim, a base que eu tenho em 2010 é R$230 mil, custo de pessoal.
Pessoal mais pessoa jurídica, né?
Mais pessoa jurídica.
Então daria aproximadamente R$500 mil.
Transporte, por exemplo, a gente sempre questiona, às vezes eu ouço a Câmara falar, você imaginar a casa lá hoje, só a casa lá eu tenho 4 automóveis e várias vans que atendem pelo fluxo de levar a criança para a escola, volta para a escola. Eles não estão lá na rede escolar, não, lá no transporte escolar. Eles estão lá em carro levando, trazendo, como não é todo mundo numa mesma escola, a gente tenta manter o território, aí leva na escola que está lá, leva na outra escola, leva para a escola, volta. Então, tem um grande custo de transporte. Não tão, eles não estão ali. Ele está lá na operacionalização da secretaria.
Em geral.
Isso.
Então, o grande custo da casa lá. Casa lá custa para nós hoje em torno de R$450.000, R$500 mil. E ela está. O grande custo é custo pessoal e custo de logística, de apoio.
Apoio à educação especial, apoio à instituição de trabalho com educação especial, indenização de subvenção às APAEs, público-alvo à APAE, foi indenizada uma APAE, no valor de R$11.426 mil, o apoio. Gestão básica da unidade básica da assistência social, gestão do CRAS, unidade pública de assistência social localizada em áreas de maior índice de vulnerabilidade, presta serviço e desenvolve programas socioassistenciais de proteção social básica. O PAIF é o principal programa, famílias referenciadas em áreas vulneráveis.
Na verdade, dentro do CRAS tem vários outros programas, mas o carro-chefe é o PAIF.
E aí nós temos os três CRAS, que já é conhecimento de todos, né? O total de atendimento, somando esses CRAS, é de 4.861 atendimentos do PAIF, do Programa da Família, 126 da busca ativa, 399 do cadastramento, 337 de encaminhamento para oficinas, 78 para encaminhamento de parceiros, 33 para encaminhamento para o Bolsa Família, 243 de visita psicossocial, 57 palestras e atividades comunitárias, 122 reuniões, 27 encaminhamento para o Sistema Único de Saúde, 26 encaminhamentos para o Sistema de Assistência Social, o CREAS, enfim, outros sistemas, casalar, e 93 capacitações. Foi gasto na gestão básica, o material de consumo 31 mil, material de distribuição gratuito 4.200, contratação de pessoa física 56 mil, contratação de pessoa jurídica 46, equipamento de material permanente 16 mil.
Isso dava aproximadamente quanto?
Oi?
Aproximadamente quanto dá isso?
Isso aqui dá aproximadamente 150 mil, um pouquinho mais. Gestão descentralizada do Bolsa Família. Porque, na verdade, o programa é de transferência direta e o que cabe ao município é só a gestão do cadastro. Então, é acompanhamento dos beneficiários do programa, que oferece cadastro às famílias sociais que buscam receber o benefício, famílias em área vulnerável. O público atendido são... Hoje a gente tem 5.027 cadastros atualizados, então... 5.027
famílias cadastradas e beneficiadas, 3.200.
3.200 famílias beneficiadas.
Quem faz essa seleção é o sistema, é o programa nacional.
É nacional, né? A gente só insere os dados no programa. Foi, então, gasto aí um valor baixo de 20 mil reais, que é basicamente para isso. Isso aqui eu acho que foi...
É despesas operacionais.
É. Gestão de média complexidade, gestão do CREAS, unidade pública, coordena, articula e executa a proteção social de média complexidade, responsável pela oferta de orientação e apoio especializado em indivíduos e famílias. Oferece acompanhamento psicossocial para indivíduos e o qual divide indivíduos e famílias com direitos sociais violados. O público atendido, foram 93 atendimentos, famílias de atendimento de violência doméstica, 66 de violência sexual e 38 de outros casos de violência, com idosos, mulheres, enfim.
A gente tem que entender que, assim, quando a gente fala esse atendimento, ele envolve toda uma política em torno dele, né? Aí você tem um tratamento que é feito com a pessoa e com a família, que são atendidas, né, pelos programas que a equipe trabalha, desenvolve, né?
Foi gasto ali aproximadamente 110 mil. Contratação de pessoa física, 67. Contratação de pessoa jurídica, 33. Material de consumo, 9 mil, 10 mil aproximadamente. Programa de apoio emergencial, PAI, é o apoio...
São aqueles programas de assistência que se faz na secretaria, que é a cesta básica, fraldas. A gente chama de apoio emergencial, é porque... Na verdade, esse não é um programa que faz parte da assistência em si, né? Porque caracteriza a distribuição de assistencialismo. Na verdade, ele é uma situação, uma ação emergencial que tem que ser trabalhada junto com outra política de assistência, de promoção e de inclusão.
Os atendimentos anuais aqui... 4.236 cestas básicas, 84 fraldas geriátricas, 60 passagens para a capital, 87 isenção de certidão, 38 isenção de documentos e 26 outras ajudas financeiras, conta de luz, enfim.
Essa questão das fraldas geriátricas, nós pactuamos isso com a saúde, né, junto com a promotoria pública, porque você tem o público que é nosso da assistência para a fragilidade social e você tem a demanda que é para o serviço de saúde, que é para ter qualidade de saúde, que é da saúde. Quando o paciente ele se enquadra nos parâmetros da assistência social de vulnerabilidade, nós o atendemos. Quando não o é, a gente faz um laudo e vai para a saúde, que hoje já o atende com o programa delas.
Foi gasto aí 200 mil, 150 mil, 180 aproximadamente. 93 mil dos auxílios financeiros, a pessoa física. 64 de material de distribuição gratuita. 1.196 de material de consumo. 19 de pessoa física. 1.820 de pessoa jurídica. Operacionalização do fundo, que é para essas ações de planejamento e gestão do fundo, custeio das atividades do fundo. Foi gasto aproximadamente 100 mil reais. Subvenção social foi de 40.999, diárias no país 3 mil, contratação de pessoa jurídica 26, despesa de exercício anterior 4 mil, equipamento material permanente 14.689. Criação e fortalecimento de conselhos, operacionalizações de ações de Planejamento e Gestão dos Conselhos Municipais de Direitos Setoriais e Tutelares, custeio das atividades meio dos conselhos. Foi gasto, basicamente, 980 diárias, 1.980 de contratação de pessoa física, 580 de contratação de pessoa jurídica. Aí agora o outro programa, o programa Um Teto é Tudo, que tem como objetivo reduzir o déficit habitacional, criando condições de acesso a moradias seguras, dignas e saudáveis para famílias de baixa renda ou moradores em habitações precárias. No ano de 2010, foram executados 1.142.328 com o programa Um Teto é Tudo. Enfim, essa baixa execução orçamentária é devido ao,
aos projetos
que estão... Ficaram em 2010 em processo de aprovação na Caixa.
Estão desencalhando.
Ação, criação... Oh, desculpa. Trabalho técnico social é acompanhamento visando promover o acesso da população, acompanhamento socioassistencial a todas as famílias. E aí, por
que estão incluso cadastradas
famílias que atendem...
no auxílio moradia, nos programas de melhoria de qualidade de habitacional e nos programas de inclusão para moradia própria.
Foram feitos 1.320 atendimentos e visitadas 493 casas no ano de 2010. O trabalho técnico social é uma execução bem baixa, que é basicamente o trabalho, né, da assistente social, que é o custeio que está naquele custeio geral. São auxílio moradia, o apoio emergencial moradia para as famílias em situação de risco. É um... moradia por meio de pagamento de aluguel no valor de R$250. Aí a família é removida, enfim, o povo é o mesmo.
Nós vamos estar mudando já a partir desse ano agora, a partir do próximo mês, R$300.
O público atendido é de no ano todo foi de 121 atendimentos ao mês, caindo para 102, que aí tem uma força, uma política da secretaria de tentar tirar essas famílias do aluguel e prover elas de casa própria. Então, apesar de...
Hoje são 102, hein?
Não, hoje 102. É, não, hoje está
com
92. No dia de hoje, vamos dizer, hoje, 92.
92. Então, continua esse...
Está certo? 92?
Continua esse decréscimo. O gasto total ali de aproximadamente 350 mil.
A nossa meta para 2012 era baixar para os dois dígitos. Para 2012... Está no PPA.
A natureza de despesa. Nós o auxílio financeiro de 341 mil. Que dá uma média ali no ano de 114. Reforma de casa visando acesso da população, carente a moradia digna, trabalhando para sua permanência local mais seguro, que oferece reforma de unidade habitacional e por qual são as famílias, diversas formas de... habitação precária. O público atendido foram de 97
reformas. 97 reformas.
Gastando um montante de 547.126.
E tem 17 construções. 57. Você não pôs, ali?
É porque, na verdade, apesar, isso aqui, apesar do custeio ser na ação reformas de unidade habitacional...
Pois é, mas aquela 97 é 97 reformas e 17 construções novas.
É. Tá. Apesar do recurso ser...
Está lá no mesmo local.
Está lá, mas o programa seria aqui, né? Construção de unidade habitacional e indenização para aquisição da casa própria.
Ah, que foram,
foram feitas 17 construções, que está naquele outro valor anterior.
Já está lá incluso.
Já está incluso. E 7 indenizações, aquelas indenizações também passou pela Câmara.
Que hoje totalizaram...
Aqui demonstra aquela diferença que 13. Deu inicial no programa, que aí chegou na ação específica de construção, que tinha uma previsão de 150, 200 casas, de 6 milhões de custos, foi gasto 167 mil, que são das indenizações. Obra e instalação, 25, e assessoria e consultoria para tocar os projetos, 7 mil. Operacionalização do Fundo Municipal de Habitação. Foram gastos 42 mil de contratação de pessoa jurídica, que também passa pelos projetos, e equipamento e material permanente, 9.486. Portal da Juventude, foram executados 371 mil, aproximadamente, com o portal, que é basicamente o programa Jovens de Ouro, que são destinadas à formação educacional cidadã, que é curso, oficina, atividades, projetos educacionais com finalidade de qualificar os jovens. E além de oferecer acompanhamento sócio-psicossocial para essas famílias. Aí a lei define mais ou menos como que é o público-alvo, né? 50% cadastrado do Bolsa, 30% famílias que têm renda per capita até 200, que é um pouco mais, 20% que são encaminhamentos direto pelo Judiciário e Ministério Público. Hoje tem 130 acompanhamentos, que é o total, né, dos cursos gerais, e 20 no curso de carpinteiro, 20 no curso de mecânica, 20 no curso de elétrico predial, 50 na UFOP e 20 nos setores. Foram gastos material de consumo 3 mil, contratação de pessoa física, que são os cursos, 275 mil, contratação de pessoas jurídicas, 72 mil. Operacionalização do portal foi gasto, contratação de pessoa física, 6.329. Política de trabalho, emprego e renda, promover o desenvolvimento integrado das ações, compõe a política pública de trabalho, emprego e renda, visando a ampliação do acesso ao trabalhador a todas as faixas etárias. Foram executados apenas 10.527 para as ações executadas.
Porque eu custei toda da CEDESI, né? Na verdade, é a secretaria quem alimenta, inclusive dá manutenção de equipamentos, materiais de consumo, tudo pelo Estado.
Oferecer curso, então, qualificação social e profissional do trabalhador, que visa oferecer curso de qualificação social e profissional, curso de formação, encaminhamento para a vaga de trabalho, encaminhamento para os cursos educacionais. Público, jovens e adultos. Então, foram qualificados 250 jovens e adultos, 2.405 trabalhadores foram encaminhados, 2.405 trabalhadores foram encaminhados e 8.512 jovens e adultos foram cadastrados para fazer o supletivo. Então é isso, basicamente. E aí a gente queria passar o filme, né? Não,
deixa eu ver aqui primeiro aqui. Com relação ao Cine, por exemplo, e a gente estava comentando a questão aí da empresa, etc., né? É preciso destacar que, por exemplo, a Delfai ela foi para Itabirito, mas nós asseguramos com o trabalho do Cine e da equipe envolvida na política de geração de emprego e renda, todos os empregos que eram garantidos por Ouro Preto. Nós colocamos lá na Delfai 340 trabalhadores. Então, na verdade, nós demos, alimentamos o curso para eles, pagamos transporte para fazer o curso, com ônibus transportando eles, já que os cursos não puderam ocorrer em Ouro Preto. Eles foram feitos em Itabirito, nós o apoiamos nisso, e eles os contrataram. E tem mais 200 trabalhadores já selecionados para até o fim do ano ser admitido. Então, a Delfai vai estar absorvendo do nosso Cine, com o trabalho da nossa equipe, cerca de 500 trabalhadores. Então, é um ganho muito positivo para o município de Ouro Preto e é um trabalho muito sério que se faz da política de emprego e renda no município. A gente vai também, eu tive recentemente, por exemplo, lá em Antônio Pereira, o caminho é o mesmo, né? As empresas estão absorvendo o pessoal nosso, a dificuldade que se tem é ter até mão de obra disponibilizada. Nós vamos estar iniciando, por exemplo, agora as nossas obras da habitação. E um dos grandes enfrentamentos é ter a mão de obra, né? Nós estamos investindo. A Samarco agora está fazendo, em parceria lá com o Cine, o curso para pedreiro, carpinteiro, armador, né? Aí eu vou falar isso também. Nós estamos contratando cursos com recursos do próprio município para qualificar o trabalhador, né? Essa é uma ação que o município também está tomando para poder viabilizar o acesso do nosso trabalhador à demanda do mercado. O Cine tem uma meta para esse ano de 2011 de 700 e poucos. 805. 805. E nós já estamos com hoje, nesse dia de hoje, com 850 trabalhadores já colocados no mercado. Ou seja, a meta que é para dezembro, nós já cumprimos ela. Significa que nós estamos colocando o nosso trabalhador no mercado. Essa é uma outra realidade. E estamos tomando também algumas decisões administrativas. Nós estamos descentralizando o Cine. Né, senhor Guilherme? Nós vamos estar levando o Cine para Antônio Pereira e vamos estar levando uma outra... uma outra unidade, né? Na verdade é um ponto, um posto avançado no distrito de Cachoeira do Campo, para tentar trabalhar melhor o público da região que está ao entorno de Cachoeira do Campo. São duas decisões também que vão facilitar o acesso do trabalhador ao mercado de trabalho, à qualificação e ao próprio outro serviço, como seguro-desemprego, né? Sim. Outro custo. Ele já não tem dinheiro, porque está sem emprego, você ainda vai fazer ele vir aqui no Cine? Então nós vamos descentralizar. Na medida do possível, a gente poder, inclusive, estender isso depois para outras comunidades. Mas esse é um passo já que nós estamos avançando. Né? O primeiro passo. Nós temos ali ainda um vídeo institucional para apresentar. É mais um vídeo da secretaria que foi elaborada a partir do que foi feito. Eu vou pedir o Pedro para passar ele rapidinho.
Aumentar o som, hein?
Para mais de 5 mil famílias do município. Então, a pessoa nos procura, a gente faz uma avaliação através dos técnicos. Quando já tem um problema instalado, a gente encaminha. Ou quando não, é só mesmo, basicamente, a proteção mesmo. A gente caminha para as nossas ouvintes e nossos grupos de convivência, de socialização, grupos socioeducativos, palestras, né? E mesmo as oficinas de geração de
Aparecida Arcanjo é outra beneficiada pelas oficinas do CRAS. Enquanto o filho pratica capoeira, ela desenvolve uma nova atividade para a geração de renda.
Eu vinha, aí trazia o menino, ficava esperando. E aí pensei, durante esse tempo que eu estou esperando meu filho, por que não fazer alguma coisa? Aí tinha vontade de aprender a costurar. Resolvi começar. Na hora que a mudança está acontecendo, você não percebe. Hoje em dia, eu vejo mudança no meu comportamento, na minha casa.
Já no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, os moradores de Ouro Preto, que tiveram seus direitos físicos, psicológicos e sociais violados, encontram a orientação de psicólogos, assistentes sociais e advogados para voltarem a ter uma vida em sociedade. Por ano, são mais de 322 casos atendidos. Esta mulher é uma das beneficiadas pelos programas do CREAS. Vítima de violência doméstica, ela preferiu não se identificar, mas fez questão de contar sua história.
Eu procurei assistente social e de lá ela me mandou. Por causa do CRAS, eu fui para o CAPS. E do CAPS eu vim para cá. E meus filhos acalmaram, tudo. E, como é que se diz? Nós estamos passando por um crescimento, né? Só para frente. Sentimos mais seguros, né? Sabendo que aqui nós temos apoio.
É neste lugar especial que funciona a Casa Lar de Ouro Preto. A casa abriga crianças que estavam em situação de risco pessoal ou social, para que sejam garantidos os seus direitos básicos estabelecidos pelas leis do Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças e adolescentes de Ouro Preto podem se tornar profissionais com futuro garantido através dos programas de socialização e o Jovens de Ouro. A preocupação aqui não é apenas com a formação educacional, mas com o desenvolvimento das habilidades de cada um e com a transformação dos nossos jovens em cidadãos.
Frequento o programa Jovens de Ouro há pouco tempo e faço parte da oficina de boneca. A gente aprende a fazer bonecas de materiais recicláveis, móveis, que é galinhas, essas coisas, bordar panos, cachecol, tricô, crochê. Mudou minha vida como a de outros, porque eu ficava a maior parte do tempo à toa em casa.
Nós trabalhamos com os jovens na cidade e nos distritos. E um dos mais importantes projetos que temos nessa área é a construção do Portal da Juventude. Foi uma ideia que veio dos próprios jovens, aproveitarmos o complexo Barão de Camargos, antiga FEBEM, antigo patronato de Ouro Preto, para termos aqui um centro multiuso para a juventude ouropretana. Esse portal já começa a funcionar, nós estamos aqui agora com jovens atuando no telecentro, temos muitos outros programas que também se expandem nesse espaço genial do Complexo Barão de Camargos, que é o nosso Portal da Juventude.
O Telecentro de Ouro Preto, para nós, é muito importante, porque ele está localizado no Portal da Juventude. E estando no Portal da Juventude, é uma garantia de que os jovens que estão aqui na cidade, na região, vão ter acesso a esse instrumento de comunicação importantíssimo.
Eu faço parte da Jovens de Ouro já fazem 2 anos. Durante 1 ano e meio, eu fiz computação, esse curso de computação. E agora eu estou fazendo um curso do Senai, se chama Elétrica Predial. Eu acho que minha vida ela mudou quase 100%. Antes, a gente sempre tem aquela dúvida, poxa, o que eu vou fazer depois que fizer meus 18 anos? Hoje essa dúvida já está um pouco já tem um pouco de resolução nessa dúvida. Porque hoje eu já posso estar fazendo um curso de elétrica. Esse curso de elétrica, quando eu terminar, eu já posso estar trabalhando com isso para poder vir a pagar minha faculdade ou até mesmo poder vir a fazer outros cursos.
O nosso conceito de desenvolvimento social programa ações de formação da nossa juventude para o mundo do trabalho. Por isso, criamos um restaurante escola no Portal da Juventude a fim de prepararmos profissionais para possibilidades enormes no campo do trabalho. Criar emprego, gerar renda para a nossa juventude é uma meta muito importante. Por isso temos esse restaurante escola, entre outras iniciativas que a assistência social, pensando no desenvolvimento da sociedade, está implantando em Ouro Preto.
participação popular na administração do município é uma das prioridades da atual gestão. Por isso, a Prefeitura de Ouro Preto continua a apoiar e ouvir os conselhos municipais cada vez mais atuantes.
O conselho que delibera as verbas que estão gastadas, ele que faz os projetos, ele que aprova os projetos. Uma cidade sem conselho, ela tornaria-se uma cidade morta, porque é uma prova que o prefeito não faz nada por conta própria, mas ele esclarece tudo o que ele faz através do conselho.
Garantir o direito à moradia digna é outra linha de ação da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. O mais importante aqui é que a população ouropretana tenha acesso a um local digno para viver.
Desde o governo passado, nós atendemos inúmeras famílias. Mais de 250 casos foram atendidos. No final deste ano, do ano passado, e no primeiro semestre deste ano, nós reformamos 88 casas e construímos 13 novas unidades habitacionais. Esses casos que eu estou citando são todos eles com recursos próprios do município.
Foi assim com Dona Efigênia. Ela e a bisneta Yasmin viram a casa praticamente desmoronar depois de um longo período de chuvas. A falta de dinheiro para reformar a casa contribuiu para que os estragos ficassem ainda maiores. Com o teto desabando, o piso apodrecendo e perdendo os móveis, Dona Efigênia buscou ajuda na Secretaria de Assistência Social.
Eu acho uma beleza, porque se não fosse arrumada por mão do prefeito, nem sei o que seria de mim. E aí eu tinha que morar na casa de um irmão, na casa de outro. Estou feliz, eu durmo tranquila, né? Tranco minha casa, vou para a cama, durmo. Então, que não tem medo mais de nada, porque está toda renovada, né?
Seja através de reforma ou construção de uma nova casa, a Secretaria vem realizando o sonho de vários moradores de Ouro Preto.
Foi uma luta, nossa, nem imagina, eu adoeci, que foi uma coisa séria. É um patrimônio histórico e, assim, a gente não tem condições de estar comprando material e restaurando do jeito que o patrimônio pede, né? Nossa, graças a Deus, né? Tá muito bom, porque se não fosse esse pessoal, eu não teria ajuda.
Nós estamos muito alegres, meus meninos, tudo. Eu brinco com essa saída aqui, essa não, aqui não sai não.
Ficava pensando, minha Nossa Senhora, como que eu vou fazer com essas goteiras em cima da minha cama, por todo canto, não tinha como a gente, né? Não tinha como consertar nem nada. Mas depois Deus me ajudou, que o doutor Ângelo Oswaldo foi passando e eu conversei com ele, ele me ajudou, né, no telhado agora, graças a Deus. Tá bom?
É um sonho, parece que é um sonho que eu vou realizar porque eu vou entrar na minha casa.
Prefeitura de Ouro Preto. O futuro se faz todo dia.
Na verdade, esse é um pouco do retrato da nossa secretaria. Ele tem muito mais o propósito de trazer todo o público, né, a discutir a nossa assistência, as nossas ações e participar conosco dessa construção de uma realidade diferente no futuro de Ouro Preto. A gente está, como eu disse, reestruturando a secretaria, vamos estar encaminhando para cá uma proposta de organização. Nós vamos consolidar a política pública da assistência no município, implantando um CRAS lá em Santa Rita, com todas essas políticas de assistência. Você pode ter certeza, está aqui Dona Ida, que está lá, Antônio Pereira. Ontem nós ouvimos a Samarco numa... um diagnóstico feito, ela contratou uma empresa para levantar, e ela foi de casa em casa, em todos os aspectos, saúde, educação, tal, 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 lá em Antônio Pereira. E o destaque que se deu para o CRAS, pela transformação aí com a juventude, com os idosos, é algo que nos anima a estar trabalhando. Nós vamos estar lá, o Maurício, também em Santa Rita, com a unidade do CRAS Inicialmente nós estamos até lá no engenho, numa casa alugada, mas nós vamos construir um prédio novo ali junto com as casas que também vamos construir, e você vai assistir e ser o testemunho e parceiro, com certeza, nessa transformação da realidade lá também de Santa Rita. Nós vamos estar fazendo da mesma forma aqui no bairro São Cristóvão, teremos um novo CRAS no bairro São Cristóvão, vamos tentar implantar lá um centro de atenção ao idoso, anexo ao próprio prédio que nós estamos apropriando e comprando, para ter uma política para o idoso, avançando e trabalhando. E eu preciso de vocês, principalmente vereadores da Câmara, para estarmos juntos. Toda vez que tiver um questionamento, não tenha o constrangimento em nos procurar e nos abordar, para que a gente possa encontrar soluções juntos para as dificuldades que a população tem. Nós não vamos ter receita mágica, nós não vamos ter solução para tudo, mas sempre haverá um caminho que, no mínimo, vai minimizar a realidade de alguém. E vamos sempre buscar isso junto. E eu agradeço aí a todos que ficaram até o final, somente os vereadores da casa, o Luiz, o presidente da Câmara, o nosso vereador Maurílio, e o presidente em exercício, o Paquinho, que está aí, que ficaram até o final. Muito obrigado.
Só um momentinho, parece que os vereadores querem fazer alguns comentários. A gente queria parabenizar aí o Sr. Guilherme, João Catalão, Leandro, essa turma aí, o Marcos Alcântara. A Delphi foi mais levou, né? Faltou divulgação. 500 pessoas aqui de Ouro Preto foi empregado, isso aí é muito importante.
E nós empregamos 320 e tem mais 200 para ser empregado.
Mais 200, pois é. Faltou divulgação para até os vereadores mesmo de oposição para ficar sabendo que não isso. Foi do jeito que
se fala.
E teve um projeto aqui na casa hoje também de contratar funcionários. Tem 7 pessoas para acasalar nele. A gente deu uma paradinha, porque até então acasalar tem que, como o senhor disse, que está olhando outra casa, lá não está cabendo as pessoas, as crianças. Vai colocar mais 7 funcionários, a gente resolveu dar um tempo, a gente vai voltar nesse projeto, só para o advogado nosso analisar direitinho, que tem muita coisa aqui, e a gente não pode, chegando e votando, engolindo tudo, para a goela abaixo, de qualquer jeito. Mas esse projeto vai passar, a gente vai votar favorável. Hoje, vereador, presidente Maurílio, pediu um tempo.
Voto.
Com certeza. E ele vai, a gente vai chegar nele, sim. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão que a secretária vai se inscrever. Um vereador quer fazer? Luiz Gonzaga. Presidente Maurício.
Só para, rapidamente, o secretário Paulo, é claro que a Câmara ela tem que cumprir o seu papel como vereador. Eu acho que quando você pede aí do apoio que precisa aí dos vereadores, eu acho que é a maior... intenção nossa é exatamente isso. Nós são coisas que a gente é cobrada a todo momento. Na região de Santa Rita, principalmente na habitação, o povo tem cobrado muito, tem muita situação ruim, mas ruim mesmo, constantemente o povo vem, que a chuva vem, nós estamos, a minha casa chove todinha, isso, aquilo. Então, são situações muito difíceis e nós estamos, precisa dar as mãos em prol desses menos favorecidos que fica lá na região sofrendo. E a gente vê tanta situação que, não tem condições de resolver, como você disse, resolver tudo, não é possível, mas também é aquela situação. Tem que pôr o pé no chão, não fazer uma propaganda enganosa, porque o povo fica muito ansioso, esperando. Eu acho que é muito tempo também esperando, casos que às vezes a pessoa saiu da sua casa para morar de aluguel, a prefeitura às vezes até pagando, mas ele fica naquela ansiedade de retornar aquilo que é seu, que te pertence, que é, como diz a casa, minha vida. Então, nós temos que estar realmente dando as mãos, eu acho que, né, apoiar em todo sentido, porque nós sentimos que há uma dificuldade muito grande, não querendo fazer uma, tipo, uma crítica, mas, olha, eu estou nessa casa há 22 anos. No meu primeiro mandato, que tinha tipo um ano, falou-se em construção de casas populares em Ouro Preto, quer dizer, 50 casas populares naquela época, inclusive no governo do Wilson Milagre, que você fazia, né, era o vice-prefeito. Eu não estou fazendo assim uma crítica, mas não aconteceu, né, nenhuma dessas construções lá atrás. Nesse governo agora já aconteceu várias. Nós também temos que criticar na hora certa, mas também temos que elogiar o que foi feito. É claro, a região nossa...
tem muita demanda aí.
Né, tem muita demanda e foi atendida algumas. Né? E nós esperamos que, da sua parte, o que a gente puder apoiar, e a Câmara, eu quase tenho certeza que num todo. Né? E é por aí... dificuldade é muito grande. Hoje a lei, né, ela cobra muito, porque não é tão fácil chegar e fazer uma coisa arbitrariamente, chegar ali e falar, não, nós temos uma
tem que
verba
seguir critérios,
e vamos levantar a casa. Então, a gente sabe das exigências da lei. Tem que ter projeto, tem que ter tudo, né, aprovado para depois você colocar a mão no dinheiro. Então, é complicado. A gente sabe disso, mas vamos trouxer que... Como diz, um dia nós façamos essas pessoas felizes, que é ter o seu, como diz, sua casa, né, o seu teto digno para morar. Né? Nós agradecemos e colocamos à disposição para qualquer eventualidade que houver.
Nós agradecemos, vereador, e ao mesmo tempo eu digo, nesse ano, no final do ano passado, nós conseguimos... assim como na outra hora conseguiu aqueles 8 milhões que são para alguns projetos, nós conseguimos mais 4 milhões que foi para Santa Rita. Tá? É para o conjunto de Santa Rita. Esse dinheiro já foi, na verdade, contratado com o município. Ele não está em conta porque ele nunca vai ficar em conta. As verbas são liberadas na execução. O projeto nosso já foi elaborado, prontinho. Nós vamos estar fazendo uma intervenção naquele bairro, que é talvez a comunidade mais carente de Santa Rita, ali próximo do centro, que é a região do Engenho. É o Engenho, eu esqueci o nome da outra rua, como é que ela, aquela que sai do...
Travessa Antônio Muniz, né?
Isso ali. Nós vamos estar fazendo uma intervenção, requalificando, melhorando, algumas famílias saem de lá, vão lá para cima. Lá no, na região do Bento, aquelas famílias que estão lá vão ser remanejadas também, nós vamos estar uma recuperação ambiental para aquela área, e eles vão lá para cima. Nós vamos urbanizar o conjunto todo com rede de água, esgoto e calçamento. O conjunto é todo ele, com mais 45 casas, e nós vamos sanear o bairro lá embaixo, com algumas infraestruturas, e inclusive o tratamento de água que a gente vai fazer, aí ele vai ser para todo o distrito, junto com o programa de habitação. Esse projeto já está elaborado, está na caixa, nós estamos aguardando só agora o retorno dele. A nossa meta é de estar licitando a obra no próximo trimestre. Nós vamos iniciar provavelmente lá para o mês de setembro, outubro, e o cronograma de 12 meses, com certeza, ainda dentro do nosso mandato, nós encerramos ele. Com certeza, é mais uma obra que o governo, da qual o companheiro é da base de sustentação e nos ajuda a governar, vai poder celebrar com a comunidade, assim como o centro de referência nosso lá. E, independentemente dessas ações, o programa de melhoria de habitação, que tem essa qualificação que você fala, às vezes é um telhado que está caindo, é um banheiro que não tem na casa, é uma janela que está podre, é um piso que às vezes é de chão batido, você tem que melhorar, às vezes tem lugar que a gente já foi, às vezes era um fogão que você tinha que fazer lá dentro da casa, você entende? Então, tudo isso a gente continua trabalhando, como você mesmo disse, a gente não é dono. Se você me perguntasse, eu não conheço uma casa, porque eu não fui nenhuma delas e eu não dei nada para ninguém. Quem dá é a própria pessoa com o direito dela. Ela está numa situação que quem olha para ela fala, ela tem o direito, ela precisa. E é isso quem nos dá, isso são os nossos técnicos da assistência que fazem um laudo, fazem um relatório, manda para lá, a equipe do João lá se vira para atender. É claro que, como a gente disse, o importante não é fazer tudo e a gente não pode vender ilusão, mas é que a gente não pare, que a gente fala hoje é uma, amanhã outra, depois da manhã outra e outra, vai chegar no último. É uma ação continuada. Muito obrigado, companheiro.
Vereador Luiz Gonzaga, com a palavra.
Agradeço o presidente de exercício, meu novo colega de partido, vereador Paquinha. É muito importante a prestação de conta aqui, Paulo, secretário Paulo, gestor da pasta das ações sociais. Foi bom que a gente demorou bastante. Às vezes algumas barrigas aí estão aqui, deu de uma hora em comissões, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quem quer criticar ou falar alguma coisa tem que participar. E às vezes, não são todos, mas alguns não são tão participativos e na hora de cobrar, talvez cobram demais. Às vezes até o povo cobra muito e na hora que poderia estar aqui questionando, talvez ele não esteja nem aí, né? Mas é muito importante a prestação de conta, foi bem explanada. Eu acho que se tiver dúvida a gente tem que esclarecer. Eu também tenho um apego muito grande pela área das ações sociais. Eu não tenho, assim, eu tenho como na sua secretaria, não tenho muita coisa que reclamar. Alguns casos que apareceu, eu acho que todos, eu procurei, em vez de fazer algumas vezes teatro, procurei, depois que a gente passa aqui um ano e meio, a gente aprende como é que lida, como é que articula certas coisas. Procurei sempre o próprio secretário ou o diretor. E, às vezes, também peço desculpa a alguns funcionários seus, que, às vezes, por maneira de interpretação, a gente, às vezes, até ofende, mas no intuito de tentar ajudar. Porque aquilo que você falou, a sustentação de base do governo, se nós tivermos com o governo 6 vereadores, essa sustentação a gente continua com ela aqui na casa, mesmo recebendo algumas vaias, algumas críticas de algumas oposições, a gente confiou no governo, e eu acho que continua confiando, e mesmo que a gente, algumas pessoas nos criticam por estar apoiando os projetos do governo, eu não me lembro nenhum projeto que viesse aqui da parte do governo, que a gente estava junto nos palanques, e no grupo político que eu votasse contra. Isso, eu sempre acreditando nos projetos que vêm aqui nessa casa do governo. Claro que nem tudo pode ser as mil maravilhas. Algumas coisas, alguns pontos, a gente erra, nós também erramos. Alguma secretaria, em alguns pontos, eu sempre critiquei que estava errado, que não concordava, mas sempre acreditando no governo, sempre acreditando no corpo político, naquelas pessoas que o governo confiou. E em termos da sua pasta, não vamos falar das outras pastas, eu não tenho nada que reclamar. As coisas que eu tinha que reclamar, às vezes foi 6 ou 7 casos, fui até a sua pessoa e grande parte deles vocês resolveram. Alguns que não resolveram ainda, eu sei que está encaminhado, confie na pasta que o prefeito lhe deu para você comandar essa pasta, confie na sua pessoa, confie muito na sua equipe, vem de áreas sociais, voluntariados, muitos anos, e gosto muito da área social, na área da pasta da ação social. Não tem muito o que reclamar. É o que estou falando. Algumas pendências existem, e você sabe disso, e eu tenho certeza que você está encaminhado, e eu tenho certeza que nós vamos vencer no governo juntos, lá no final, e que essas coisas vão ser resolvidas, que são fáceis de resolver. Tem muita burocracia, que as coisas não pode, a gente não pode chegar lá e apresentar para você uma reforma que você precisa fazer e você tirar na mesma hora e fazer, tem que passar por projetos, passar por dificuldades, e a gente já sabe disso aqui hoje, como aqui também na casa, passa pelos vereadores, uns concordam, outros não concordam. Mas, Paulo, eu às vezes fico questionando que às vezes falta alguém lá embaixo do governo que tenha mais diálogo para quando chegar aqui na casa, muitos projetos que já chegam aqui, fica um mês e já poderia ter passado se tivesse mais diálogo. porque eu acho que uma sustentação que nós temos com 6 ou 7 vereadores, não precisava estar as coisas demorando, e às vezes a gente é questionado até no Ministério Público, como questões de comissões, a promotora nos chamou também, e para a gente, acho que já tinha resolvido se tivesse mais diálogo. Então, às vezes eu reclamo é do diálogo, de alguém, peça do governo fundamental, que trabalhasse os vereadores junto, que é base para as coisas não demorar. Quando chegasse aqui, as coisas estavam mais rápido, já estava explicada, e a gente poderia ter resolvido, esse projeto a gente já poderia ter resolvido há um mês atrás. Então, às vezes eu questiono isso como crítica política mesmo, e eu tenho direito de criticar, porque eu faço parte do governo, e às vezes eu vejo poucas ações nessa pessoa que tem que articular os vereadores, ó, isso é bom para o governo, nós estamos precisando disso, estamos precisando daquilo, nós estamos precisando de gente na casa lá, nós precisamos de engenheiro, porque nós não temos engenheiro, não adianta, e é preciso mesmo, de melhorar a infraestrutura da prefeitura. Precisa melhorar. Agora, não adianta nós vamos falar que gasta 6 ou 7 milhões. Pode gastar, mas se tem o dinheiro para fazer e melhorar a estrutura, vai ser melhor para o nosso povo. E é isso que a gente quer, eu acho que é isso que a gente espera do governo, e é isso que a gente espera das pessoas que vão compor, e ainda além do mais, que são cargos que vão ser ocupados por concursos públicos, não é por boquinhas, são por concursos públicos, então eu acho que a gente tem que confiar no governo e aprovar, e a gente vai trabalhar tentando ajudar isso nesse lado, porque confia no governo que nós temos até hoje. Então, eu acho que isso é importante. Parabéns pela explanação, parabéns para a sua equipe de trabalho, peço desculpa alguns momentos que às vezes, tem dia que aqui eu falo assim, às vezes eu chego nervoso, você tem que me acalmar, nós somos do governo, parte de governo, e às vezes, se eu que estou nervoso, alguém tem que explicar o porquê daquela razão. Então, isso é importante, o diálogo é o exercício da democracia, e eu quero sempre estar na secretaria, não com a pessoa andando de lado, por algum mal entendido, porque às vezes, porque a gente participa de uma comissão e eu ser obrigado a fazer o relatório e expor o que estava no relatório, algumas pessoas podem confundir isso, mas nunca foi de má intenção, sim, intenção de ajudar o governo. E continua na luta aí que a gente vai estar aí tentando ajudar. Acho que a gente tem que mostrar caminho, não é criticar não, tem que criticar sim, crítica construtiva é mostrar caminhos e trabalhar juntos. Juntos, unidos, nós vamos chegar mais perto e tentar ajudar mais a nossa sociedade. Parabéns pela sua equipe de trabalho e por você também pela pasta. Paulo.
Eu agradeço aí ao vereador Luiz pelas palavras, né, e dizer para ele que os desafios estão aí para ser enfrentados, as dificuldades elas existem, mas a gente vai sempre estar com a disponibilidade de encontrar junto com os senhores vereadores, junto com as equipes técnicas, os caminhos e as soluções para eles. Nós não temos, né, a prepotência de querer dizer que vamos resolver tudo, mas temos que trabalhar junto para resolvê-los. Esse é o propósito nosso. E com certeza, principalmente o vereador Luiz tem sido muito parceiro nas soluções, nos problemas, quando leva o próprio vereador Paquinha, que está aqui também. Eu sempre tenho visto a presença de vocês lá na secretaria e nas poucas vezes que eu encontro, converso raramente, mas a gente vê que vocês estão levando, facilitando o trabalho e sendo parceiros, né, da solução para o cidadão. O cidadão está com um problema e ele busca quem está mais próximo dele. É a liderança que ele confia, é a pessoa, e por isso vocês chegam até lá com eles, porque eles confiam em vocês. Né, e nossa equipe está lá para tentar responder e solucionar o problema. A gente agradece isso. Eu vou só permitir de falar aqui, porque eu falei e me enrolei até para falar da Rose, né, que ela para me embrulhar, e acabou que aí depois me recuperaram a memória para me falar da Rose, que está aí. E eu não falei da Cintia, que está aqui também, né, eu não citei o nome dela, faz parte da nossa equipe lá do Centro de Referência Especializada. Que eu agradeço também pela presença. Obrigado.
Eu te agradeço a todos vocês, secretário Paulo. Tenham boa noite, a gente declara encerrada a prestação de contas.